Quais são os títulos do Portugal em Direto? Cláudia Costa.
Hoje vamos olhar para o estado da Ferrovia Nacional. Um grupo de autarcas, empresários e especialistas subscreveram uma petição que diz que as políticas da União Europeia e do Governo para requalificar a ferrovia são mal fundamentadas e que vão conduzir Portugal ao isolamento económico. Debatemos o assunto com um dos subscritores do documento, o presidente da Câmara de Aveiro, que é também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, Ribau Esteves. Cascais reforça a luta da reciclagem aos ecopontos que já existem no concelho. Juntam-se agora máquinas que dão pontos em troca de reciclar vidro, plástico ou alumínio. O projeto pioneiro já despertou o interesse de outros municípios, até porque vai permitir criar 5 mil empregos no país. Na habitual rubrica das quintas-feiras, os nossos animais selvagens, voamos até aos Açores para acompanhar de perto os comportamentos e a nidificação de uma das aves mais conhecidas do arquipélago. O garajal comum é uma ave marinha que costuma fazer ninho em zonas escarpadas, uma janela para a natureza. Adiante nesta edição.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, também no Facebook. Pode acompanhar esta edição de quinta-feira do Portugal em Direto, que arranca agora com a jornalista Cláudia Costa.
A Fleximol, uma empresa de suspensão de automóveis pesados situada no concelho do Cartacho, foi declarada insolvente ao fim de 40 anos de atividade. Encerrou portas esta segunda-feira. Preocupado com o problema, o autarca do Cartacho convocou uma reunião de apoio aos trabalhadores que ficaram no desemprego. Isabel Gonçalves.
A insolvência da empresa fornecedora de peças para veículos pesados deixou 42 trabalhadores no desemprego, o que levou o presidente da Câmara do Cartacho a marcar uma reunião de trabalho para delinear estratégias de apoio a estes trabalhadores. O futuro dos trabalhadores é a preocupação do presidente da Câmara do Cartacho, Pedro Ribeiro, que convocou uma reunião com várias entidades do município e com representantes dos trabalhadores para dar uma solução aos desafios que têm pela frente.
Uma reunião para podermos apoiar os trabalhadores naquilo que agora se segue, que é procurar, e foi esse o primeiro objetivo, no mais curto espaço de tempo possível, que possam começar a receber um subsídio de desemprego. Também tivemos a tratar daquilo que tem a ver, por um lado, com o futuro destes trabalhadores, novas oportunidades para o seu trabalho, a possibilidade de fazer formação profissional e adquirir outras competências para além daquilo que é o seu grau de especialização.
A crise na Fleximol agudizou-se com a quebra de encomendas, o que levou a empresa a despedir cerca de 70 trabalhadores. Em julho do ano passado, Pedro Ribeiro tentou salvar a empresa pedindo reuniões aos Ministérios da Economia e do Trabalho. Os problemas da empresa arrastam-se ao longo dos anos, devido, como diz o autarca, à falta de investimento na modernização.
Por razões também de mercado, porque a empresa não se modernizou muito do ponto de vista da maquinaria, do ponto de vista tecnológico, com uma forte concorrência que hoje foi vendo esvaziada a sua carteira de cliente, de dispensa de muitos trabalhadores. Envolvemos Ministério da Economia, envolvemos um conjunto de entidades na busca de soluções. Um dos bancos que denunciou algumas linhas que eram preponderantes para a empresa continuar a laborar, precipitou aquilo que foi a queda e a insolvência de uma das maiores empresas do nosso concelho.
Num contexto de pandemia, o autarca acrescenta que este encerramento vai trazer problemas económicos e sociais para a região do Cartacho.
Um problema acrescido para a região do Cartacho ao fim de 40 anos de atividade. A Fleximol, uma empresa de suspensão de automóveis pesados, foi declarada insolvente. Até ao próximo domingo, a Câmara de Moura está a promover uma testagem massiva da população à Covid-19. Todos os residentes na cidade ou da Vila de Amareleja podem realizar o teste. A autarquia de Moura pretende antecipar assim, Paulo Nobre, possíveis cadeias de contágio naquele concelho alentejano.
As populações de Moura e de Amareleja estão a fazer testes à Covid-19, uma testagem massiva promovida pela Câmara de Moura.
Foram próximo das 2 mil inscrições. se por acaso aparecer alguém que queira ser testado e que não tenha feito inscrição, não deixará de ser testado por isso.
Álvaro Azedo, presidente da Câmara de Moura, quer com esta testagem massiva identificar possíveis cadeias de contágio.
Nós já tínhamos feito uma testagem aos agentes de primeira linha do Conselho de Moura, estamos a falar de agentes da PSP, da GNR, funcionários da Câmara e de outros serviços essenciais, e aquilo que estamos a fazer, e dado o horizonte negro que se aproxima de nós e o número de infecções crescente no nosso Conselho, leva-nos, de facto, a antecipar também mais esse cenário, identificando cadeias de contágio.
Até domingo decorre esta testagem massiva num Conselho que, desde o início da pandemia, tem sido fustigado por surtos de Covid-19.
Como tivemos um surto no lar da Marleja, que está controlado, até agora está, as coisas estão a correr bem. Como tivemos um surto no centro de saúde também, neste caso do Serviço de Urgência Básica, tivemos um surto no clube de futebol e na comunidade o número de infecções tem vindo a crescer, aquilo que a Câmara Municipal de Moura tem que perceber, e percebeu, é que tem que continuar a ter uma atitude proativa e não amorfa.
Testar é a opção da autarquia de Moura.
Preocupa-nos muito a questão dos assintomáticos, que não estando de forma alguma identificados, possam, de facto, acrescentar mais infecções à população do Conselho de Moura. E esta testagem massiva, o que nos permite aqui é perceber isso, perceber como é que nós estamos em Marleja e em Moura, tanto com estes números crescentes com os quais estamos a lidar, e infelizmente pensamos que isto não vai ficar por aqui.
Todos os munícipes com residência em Moura ou Marleja podem fazer o teste à Covid-19 nesta testagem promovida pela autarquia local, que decorre ao longo da semana até domingo.
E em São Miguel, nos Açores, as freguesias de Rabo de Peixe e Ponta Garça vão estar sob cerca sanitária durante uma semana, já a partir da meia-noite de hoje. É uma das medidas anunciadas ontem pelo presidente do Governo Regional para controlar a propagação do vírus. As duas freguesias têm o maior número de casos ativos de Covid-19 no arquipélago. Lília Almeida.
A Ilha de São Miguel volta a ter cercas sanitárias pela segunda vez em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, e pela primeira vez na Ponta Garça, freguesia de Vila Franca do Campo. A decisão foi anunciada pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.
Optamos por criar duas cercas sanitárias relativas às freguesias de Vila de Rabo de Peixe e de Ponta Garça. O diploma será publicado amanhã e esta medida específica entrará em vigor às 0 horas de sexta-feira.
As duas freguesias têm o maior número de casos ativos de Covid-19. Rabo de Peixe tem 354 casos, Ponta Garça 91, números que aumentaram significativamente depois do Natal. José Eduardo Costa, autarca de Ponta Garça, entende que a aplicação da medida era essencial.
É uma das medidas musculadas e acho que penso é que irá resolver parte dessa situação que estamos a passar aqui na freguesia de Ponta Garça. A cerca sanitária em si, o nome diz que as pessoas não podem sair nem podem entrar na freguesia. Logo aí, a questão da contaminação em comunidade irá ser menor.
Jaime Vieira, presidente da Junta de Rabo de Peixe, também concorda com a medida, mas defende mais fiscalização no centro da Vila Piscatória.
As pessoas contaminadas em Rabo de Peixe não possam continuar ou não possa contaminar para fora de Rabo de Peixe. Daí a importância da cerca para que o problema fique dentro de Rabo de Peixe. E esta situação, e neste sentido, nós concordamos que essa cerca tinha que existir. A minha preocupação agora é outra, é garantir que também dentro da vila os números possam não continuar a subir. Agora, é preciso garantir durante essa cerca, e aí é que está o problema, que nós possamos continuar a ter cá dentro uma fiscalização ativa, e isto ontem o Presidente do Governo disse bem que essa fiscalização estaria garantida.
Atualmente, em São Miguel, estão registados 806 casos ativos de Covid-19, mais de metade concentrados em Ponta Garça e Rabo de Peixe.
Já o Governo Regional da Madeira vai disponibilizar mais 20 milhões de euros para apoiar as empresas afetadas pela pandemia e ajudar também a manter os postos de trabalho. A região apertou o cerco à Covid-19 desde ontem, que há recolher obrigatório entre as 7 da tarde e as 5 da manhã. Agora vai ser aberta a segunda fase da linha Apoiar Madeira. A primeira fase, que também contou com 20 milhões de euros, ainda tem 12 milhões disponíveis para candidaturas. Pedro Filipe Costa.
Na sequência da pandemia e com a abertura da linha InvestRAM, no valor de 100 milhões de euros, muitas empresas esgotaram a possibilidade de recorrer a novos programas de apoio. Para contornar este obstáculo, o Governo Regional encetou negociações com a União Europeia, resultando, como explica o secretário regional da Economia, Rui Barreto, na abertura da segunda fase da linha Apoiar Madeira.
O que estamos a preparar e a estudar é uma segunda fase da linha Apoiar Madeira para que as empresas que ainda se mantêm em dificuldade poderem se refinanciar por uma segunda vez.
Em causa estão cerca de 20 milhões de euros disponíveis para apoiar as empresas e os postos de trabalho.
O Governo Regional entende numa primeira fase só prestar garantias para 20 milhões. Portanto, nós temos meios financeiros para o fazer e queremos escutar, queremos que esse dinheiro chegue às empresas. Devo dizer que nestes 8 milhões, 50% desse montante foi para apoiar o setor do turismo em cerca de 24 milhões de euros.
A primeira fase da linha Apoiar Madeira também teve uma dotação de 20 milhões de euros para apoiar a tesouraria das micro, pequenas e médias empresas. Até agora, já recebeu mais de uma centena de candidaturas, conforme explica Rui Barreto.
Entraram 103 candidaturas, estão aprovados já e pagos 8 milhões de euros, por força das condições que foram criadas na linha, que são basicamente aquelas da Invest, têm que manter um percentual dos postos de trabalho permanentes e justificar quebras na faturação durante um determinado período superiores a 40%. Poderão, no final do período de carência, que são 18 meses, ver esse valor financiado convertido em fundo perdido.
Em 2020 foram colocados à disposição da economia madeirense cerca de 160 milhões de euros.
Utilizamos um conjunto de medidas num valor global de 160 milhões, não só de apoio à tesouraria, como as diversas linhas que InvestRAM e apoio à Madeira, mas também linhas para apoiar no layoff, o apoio ou garantir mais na cobertura dos custos que as empresas têm nas horas não trabalhadas pelos seus colaboradores. O objetivo foi sempre a proteção do emprego, apoiar sempre as empresas para que as empresas evitem processos de despedimento.
Até o momento estão apenas comprometidos 8 milhões de euros. Com a abertura da segunda fase, há mais 32 milhões de euros disponíveis para derramar na economia madeirense.
Dinheiro para apoiar as empresas afetadas pela pandemia e ajudar a manter os postos de trabalho. O embaixador português na Bélgica diz que é importante promover as empresas e o turismo de Portugal naquele país e que a presidência portuguesa da União Europeia é uma oportunidade para reforçar a imagem de Portugal. Provavelmente uma oportunidade única. O embaixador recorda que a Bélgica é um dos principais parceiros comerciais de Portugal e que pode dar um grande contributo para o desenvolvimento da União Europeia. Andréa Neves.
Nos dias da presidência portuguesa da União Europeia, o embaixador de Portugal na Bélgica quer aproveitar o destaque para promover ainda mais as empresas portuguesas. Rui Manopela Tereno recorda que a Bélgica é um dos principais parceiros comerciais de Portugal.
A dimensão económica e empresarial aqui reveste-se da maior importância, nomeadamente porque a Bélgica é um dos nossos principais parceiros comerciais. Não se fala muito, mas é. E por isso mesmo nós temos mesmo aqui, colocalizada com a Embaixada, a delegação da AICEP, que tem um trabalho extremamente ativo de ligação, de networking, como se costuma dizer, com as empresas belgas e com as entidades que representam as empresas belgas, mas também com as empresas portuguesas e por exemplo, com entidades que fazem a ligação entre os dois universos, como a Câmara de Comércio belga-portuguesa. E, portanto, esse é um trabalho constante.
Um trabalho diplomático que tem permitido que a imagem dos empresários e do empreendedorismo portugueses seja agora diferente na Bélgica.
Os interlocutores institucionais e empresariais belgas, a pouco e pouco, vão se apercebendo do que é a realidade de Portugal como um país tecnologicamente avançado, economicamente avançado e com soluções que pode exportar para a Europa inteira e com as quais outros países também podem aprender e das quais podem beneficiar.
O turismo é outra das áreas nas quais a Embaixada Portuguesa na Bélgica tem um papel ativo. Promover o destino Portugal, mesmo em tempos de pandemia, é importante.
E onde, apesar das circunstâncias, continua a haver um esforço constante, porque aqui o turismo de Portugal está também presente na Bélgica e aqui também sediado na Embaixada, e esse é outra das dimensões em que nós mantemos sempre uma presença ativa, tão ativa quanto as circunstâncias permitem. No fundo, a ideia é manter a chama viva para que as melhores condições estejam sempre criadas de relançar a atividade económica e os intercâmbios, que aliás persistem, mas relançar sobretudo também o turismo, que esse tem naturalmente sofrido mais o impacto da crise, assim que as condições o permitirem.
Rui Manopela Tereno diz que a divisão Norte-Sul na Europa já não faz sentido e que Portugal tem muito a dar à União Europeia.
As divisões Norte-Sul acabaram. Têm que acabar, sobretudo, para se ultrapassarem certos estereótipos, certas ideias feitas, porque cada vez que essas ideias feitas são ultrapassadas, se percebe logo que Portugal é um país extremamente avançado e que tem muito a contribuir para a Europa. Não hesito em dizer, às vezes, muito mais do que alguns outros países, mas certamente e com convicção, muito a contribuir para a Europa e que, portanto, há todo o interesse em estreitar relações políticas, económicas, culturais, de investimento e turísticas com Portugal. E é esse o papel da Embaixada.
A presidência portuguesa da União Europeia vai permitir uma maior visibilidade, mas o trabalho é contínuo, porque em tempos de pandemia é importante manter uma imagem de um país dinâmico, inovador e capaz de atrair consumidores, parcerias e investimentos belgas.
Por isso, a presidência portuguesa da União Europeia poderá ser uma oportunidade única para reforçar a imagem de Portugal.
O garajal, uma das aves mais comuns nas Ilhas dos Açores, vai voar pelo território deste programa.
É uma ave de cauda bifurcada, plumagem branca acinzentada e bico vermelho e pontiagudo. É também conhecida por andorinha do mar, mas o seu nome mais comum é garajal.
Abrimos então essa janela para a natureza. 1:32, vamos agora ao tema central da emissão de hoje. A petição foi subscrita por um grupo de autarcas, empresários e especialistas. Dá pelo nome Atraso Ferroviário e Isolamento Económico. Ora, este documento diz que as políticas da União Europeia e do Governo de requalificação da ferrovia são mal fundamentadas e deixa claro que isso vai conduzir Portugal ao isolamento económico. Ribau Esteves, Presidente da Câmara de Aveiro e Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, é um dos signatários desta petição. Está em direto connosco. Muito boa tarde, Sr. Presidente. O que é que pretendem realmente com esta petição?
Muito boa tarde. Muito obrigado à Antena 1 pela atenção a este importante dossiê, sendo que quero, em primeiro lugar, dar nota da competência e da liderança técnica do engenheiro Mário Lopes, que é no nosso grupo de cidadãos, de empresários, de autarcas, enfim, todos nós com uma atividade na vida pública ou da atividade económica, mas é ele a nossa peça central em termos do desenvolvimento destes documentos, naquilo que é a sua base técnica, que obviamente quisemos que estas posições tivessem. A ideia central, provavelmente para quem nos ouve, que as pessoas não são especialistas, a ideia central é que Portugal não fique fora das redes transeuropeias no que respeita à ferrovia. A Europa e a Espanha, cada vez mais, os seus comboios andam sobre bitola europeia, que é uma bitola mais estreita que a chamada bitola ibérica, que é aquela que usamos na ferrovia portuguesa, e, portanto, tem a ver com a distância entre os carris, para quem não percebe nada disto, e, portanto, a ideia é que Portugal tem que investir na qualificação da sua ferrovia, na expansão, naquelas áreas em que haja ainda expansão para fazer, em algum troço, para que ela seja parte integrante da rede europeia, sob pena de termos que fazer aquilo que, enfim, que é possível tecnicamente, mas que é muito complicado, exige maquinaria, exige gastos de tempo, que é chegar à fronteira e ter que mudar de comboio, ter que mudar os carris ao comboio, portanto ter que parar, porque temos que transpor a nossa bitola do nosso comboio, que está em bitola ibérica, para a bitola europeia. A Espanha, especialmente nas últimas duas décadas, fez um grande investimento na ferrovia, especialmente na alta velocidade, e todo esse investimento foi financiado por fundos comunitários e tinha que ter a bitola europeia. O único país europeu neste momento que está com esta situação é Portugal, e nós entendemos que para a competitividade...
E porquê que nós não avançamos para a bitola europeia?
São opções políticas que os sucessivos governos foram tomando. Obviamente estão em causa investimentos. É preciso investir.
É preciso investir muito dinheiro. Não estamos a falar de meia dúzia de tostões. Tenho uma ideia de quanto seria preciso investir.
Há vários valores em relação a algumas plataformas ferroviárias que já foram estudadas. Não há um valor, ninguém fez ainda um estudo em Portugal para mudar tudo. Embora também, vamos lá, ser sensatos e vamos por partes. Nós temos que mudar toda a bitola de repente? Pois com certeza que não. Nós precisamos é de ver qual é da nossa rede ferroviária, aquela que é importante para nos ligar à Europa. É seguramente a linha Sines Caia-Pusseirão, é seguramente a linha do Norte. Estas duas são seguramente. A linha da Beira Alta e depois as duas...
Portanto, do vosso entender, deveria ser feito, esse investimento deveria ser feito faseadamente, por partes. E não está a acontecer. Por isso é que dizem que a solução encontrada pelo Governo, nesta petição, os senhores dizem que esta solução encontrada pelo Governo para a requalificação da rede ferroviária nacional compromete irremediavelmente a competitividade futura da economia portuguesa. Porquê, Dr. Ribau Esteves, porquê compromete?
Exatamente, porque vai continuar a fazer investimentos na bitola ibérica. E o único país da Europa que vai ficar com esta bitola é Portugal. E daí que, quando nós queremos ser mais competitivos, nomeadamente para exportar para a Europa, queremos dar um contributo ambiental para tirar caminhões da estrada e colocar mercadorias a circularem de comboio, que é o modo, obviamente, muito mais amigo do ambiente. Se nós não tivermos a bitola europeia na nossa ferrovia, há uma perda brutal de competitividade. E, portanto, daí eu estar a dizer, na nota anterior, que é preciso verificar, numa primeira fase, obviamente, o que é que temos que investir para estarmos bem integrados nessa rede europeia com a mesma bitola, para não termos as tais paragens e os constrangimentos brutais, e compra de equipamento, que é preciso para mudar de bitola ou para mudar de comboio, e podemos entrar nesse processo que seguramente levará, enfim, uma década naquilo que é a primeira fase, que nós entendíamos que são estes dois eixos, ou melhor, este duplo T, portanto, que é a linha Sines Caia-Pusseirão, é a linha da Beira Alta e, obviamente, a linha do Norte, esta linha que faz a costa ocidental portuguesa, porque é aqui que está a produção principal industrial para as nossas exportações e a ligação a essa Europa. E daí o documento defender isto de forma muito clara.
Alertam também, governo... já aqui referiu, que para as questões ambientais, nesta petição alertam para este facto. Cerca de 70% do comércio externo de Portugal faz-se com os parceiros da União Europeia, maioritariamente por rodovia. E destes, cerca de 80% em valor faz-se também por rodovia, algo que a médio prazo será insustentável face aos constrangimentos energéticos e ambientais e também às políticas europeias de transporte. Também é isto que está aqui em causa, Ribau Esteves.
Exatamente. Nós temos a política europeia, que todos defendemos, agora referenciado no tal Green Deal, esta aposta da transição energética, esta aposta, nomeadamente um dos setores que é mais poluente da Europa, que é o setor dos transportes. Vamos procurar, vamos investir para tirar transporte que usa combustíveis fósseis para transporte de modo elétrico, e as mercadorias são na Europa, obviamente, um elemento de grande importância, e os números que a Cláudia acabou de referenciar deixam bem clara a importância da rodovia na relação da nossa produção com as nossas exportações para os países europeus e a necessidade de tirar desse monte, desse 70%, desse 80% da rodovia que hoje tem o transporte rodoviário para o ferroviário, sabendo que o ferroviário usa modo elétrico, está aí um ganho ambiental muito relevante, mas não pode haver perda de competitividade. Tanto se uma mercadoria vai parar um dia ou dois na fronteira de Portugal com a Espanha, vai parar um dia ou dois na fronteira de Espanha com a França, porque, além de mais, ainda há aqui outros problemas para resolver. Obviamente, quando chega lá a mercadoria, a tal competitividade está perdida. Portanto, para nós esta é uma questão muito importante. Nós temos este trabalho numa atitude absolutamente positiva, construtiva, mas vemos o governo do país a persistir no erro. Uma das grandes apostas está assumida,
Qual é o grande erro que, no vosso entender, o Governo, e muito rapidamente, temos cerca de menos de 5 minutos para o final da nossa conversa, no vosso entender e no que diz respeito a este importante dossiê que é a Ferrovia Nacional, qual é, no vosso entender, o grande erro que o Governo, em que o Governo está a insistir?
Ou não querer voltar atrás? Exatamente esse exemplo. Uma das grandes apostas de um grande investimento que está referenciado, o processo ainda não está fechado, para o Plano de Recuperação e Resiliência, é uma nova linha Porto-Lisboa em ferrovia, em, obviamente, voltamos ao mesmo, bitola ibérica. Nós entendemos que a prioridade do investimento na ferrovia portuguesa para ganharmos competitividade naquilo que é a utilização do modo ferroviário para, especialmente para as nossas exportações, obviamente, seguramente também será útil para as importações, é investir na bitola ibérica, nomeadamente nesta rede principal, digamos assim, da relação do país com a União Europeia. Portanto, é aqui que nós entendemos que está um erro, e um erro que custa muito dinheiro. É preciso uma linha nova, muito bem, os estudos dizem que sim, é essa linha nova que seja feita em bitola europeia e que seja
não
ligada...
Não em bitola ibérica.
Exatamente, e que seja ligada pelos dois grandes elos de ligação à Europa, que é a linha da Beira Alta, o tal Aveiro, Viseu, Guarda, e o Sines Caia Poceirão, em bitola ibérica, e nós aí estamos a jogar o jogo europeu para que haja a tal competitividade necessária das nossas exportações.
Duas últimas questões, Ribau Esteves, para terminarmos. Mediante e com base em todos estes argumentos que acabou de expor, enviaram a semana passada à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República um pedido de audiência para, precisamente, debater a solução encontrada pelo Governo para a requalificação da rede ferroviária nacional. Já tiveram alguma resposta?
Ainda não. Portanto, também é recente, obviamente, e percebemos bem, obviamente,
agora, num contexto de pandemia, também as coisas são
da vida parlamentar aqui com os estados de emergência, portanto, obviamente, e também estamos num processo de campanha eleitoral também, portanto, não há, obviamente, queremos ser recebidos, queremos que essa diligência tenha consequência prática, mas, obviamente, não há aqui, há respeito, obviamente, para aquilo que se passa na vida da Assembleia da República. A decisão de falarmos diretamente com entidades que são importantes para a gestão do país e para a afetação dos recursos financeiros do país, neste pacote desta década que está ou que vai estar na nossa mesa, é exatamente neste sentido de ser feita uma verificação profunda das opções, numa lógica de médio e longo prazo, para que o país não fique de fora, porque é aquilo que está em causa quando nós estamos a trabalhar a integração europeia, o aprofundamento da União Europeia, agora que até a presidimos neste primeiro semestre, numa matéria tão importante e tão cheia de futuro, que é a utilização da ferrovia, Portugal não pode ficar a andar de comboio só dentro de si. Portugal tem que ficar a andar de comboio em toda a Europa.
Corremos o risco de ficar a ver passar os comboios. Não?
Os comboios,
o comboio
caso,
da competitividade,
isso,
porque, segundo vocês dizem, nesta petição, esta é a última oportunidade que Portugal dispõe para vencer o atraso ferroviário com as irremediáveis consequências para a competitividade futura da economia nacional. Ribau Esteves, nós voltaremos com certeza a este tema, até porque é um tema central da economia portuguesa. Muito obrigada por estes esclarecimentos e por ter estado em direto connosco. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigado.
Em Viana do Castelo há um café que não nega uma sopa a ninguém. Uma sopa para todos vai ser servida nesta edição.
É para dar um bocado de calor e dizer que ainda estamos aqui, estamos humanos, ainda há pessoas vivas, estamos vivos, estamos aí ainda.
Paula Martins, a proprietária do café, confessa que a ideia de oferecer uma sopa não foi dela, foi do marido e surgiu devido às medidas de restrição que têm sido impostas à restauração e às consequências económicas que a pandemia está a provocar na população.
Adiante, já vamos tomar essa sopa. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até aos Açores para acompanhar de perto os comportamentos e a nidificação de uma das aves mais conhecidas do arquipélago. O garajau comum é uma ave marinha que costuma fazer ninho em zonas escarpadas. É também conhecido por andorinha do mar. Uma reportagem do jornalista Luís Henrique Pereira.
Os ilhéus, ao largo dos Açores, servem de abrigo a muitas espécies de aves marinhas. Umas são residentes, As outras são migratórias. Estamos na Ilha do Pico, no lugar da Furna. À nossa frente, há uma pequena ilhota a escassos metros da costa. Uma ilhota vulcânica, escarpada e agreste, coberta de vegetação. Dá-nos uma visão privilegiada para uma espécie de ave que aqui nos trouxe propositadamente. É uma ave de cauda bifurcada, plumagem branca acinzentada e bico vermelho e pontiagudo. É mais ou menos do tamanho de um pombo, mas anatomicamente muito diferente. É bem mais esguia. É também conhecida por andorinha do mar. Mas o seu nome mais comum é garajal. Nesta ilhota há largas dezenas de casais nidificantes. Esta é uma zona protegida, ao abrigo da rede Natura 2000. O garajal é visita temporária das ilhas açorianas. É mais pequeno que as gaivotas, mas para muitos naturalistas ou investigadores, bem mais interessante de observar. O garajal tem plumagem branca. Tem uma espécie de barrete preto que envolve os olhos. O bico é então de um vermelho vivo com a ponta escura, as patas curtas e de um vermelho alaranjado. Voam sobre o ilhéu e são ruidosos. As vocalizações são muito características. Os garajaus nidificam sempre em colónias. A nidificação começa em abril e estende-se até outubro, novembro. Depois de criados os filhotes, os garajaus partem para a África, de onde são originários. Os pais passam a vida a ir ao mar, à procura de peixes para as crias, sempre com muito apetite. À nascença, estas pequeninas bolas de penugem que temos estado a observar não pesam mais de 15 gramas. Ao lado, mas ainda no mesmo ilhéu, há outros ninhos e outras crias, estas já mais desenvolvidas. Em 2 semanas, já estão do tamanho dos pais. O garajal adulto é um mergulhador profissional. De asas fechadas, mergulha em flecha nas águas do oceano e raramente vem sem peixe. Depois, aterra no ilhéu e dá de comer aos juvenis. É uma ave muito bonita e graciosa. É um migrador exímio. Gosta de nidificar no arquipélago dos Açores e reproduz-se em todas as ilhas. É uma ave de observação obrigatória, tanto para os habitantes locais como para os turistas que visitam os Açores à procura de episódios de natureza e de vida selvagem.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, é assim sempre às quintas-feiras aqui na Rádio Pública, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Cascais reforça a luta da reciclagem aos ecopontos que já existem no concelho. Juntam-se agora máquinas que dão pontos em troca de reciclar vidro, plástico ou alumínio. O projeto pioneiro já despertou o interesse de outros municípios, até porque vai permitir criar 5 mil empregos no país. Para já, a ideia começa em Cascais, com 10 máquinas instaladas em supermercados. Paula Vera.
Reduzir o lixo, que tem como destino o aterro, é um dos objetivos, mas Cascais quer ir mais longe e, através da indústria verde, apostar na criação de emprego.
Na indústria verde, só em termos da valorização dos resíduos aqui em Portugal, podemos criar 5 mil empregos. Na verdade, estas máquinas de incentivo à reciclagem têm a mesma finalidade que os ecopontos, mas têm um incentivo adicional porque têm prémios. Ou seja, por cada embalagem, seja de vidro, de alumínio ou de plástico, que é depositada, O depositante recebe pontos e depois pode converter os pontos que vai acumulando em prémios através da aplicação City Points.
Joana Balsemão é a vereadora do Ambiente da Autarquia de Cascais, que explica como vai funcionar este projeto pioneiro de incentivo à reciclagem.
Vamos ter 10 máquinas instaladas em superfícies comerciais. Temos acordos com 5 retalhistas aqui no Conselho de Cascais e também vamos ter uma máquina no mercado da Vila. São locais de consumo e faz sentido que o cidadão leve o seu saco para as compras com as embalagens, antes de entrar no supermercado, deposita e recebe os seus pontos, os seus talões e depois faz as compras já com o saco vazio.
Os prémios podem ir de sacos ecológicos a experiências na natureza. Este projeto já despertou interesse de outros municípios, explica a vereadora Joana Balsemão.
Temos tido, por exemplo, muito interesse de outros municípios em conhecer este nosso projeto e temos tido muito interesse de retalhistas que querem mais máquinas, alargar a outros estabelecimentos, como os que ainda não são parceiros e querem participar neste movimento. Temos como meta recolher, através deste projeto, cerca de 1 milhão de embalagens por mês. Foi uma candidatura aos EEA Grants e o financiamento total é de cerca de 800 mil euros, que são comparticipados por esta entidade em 85%.
Este incentivo à reciclagem acaba por ser um complemento aos ecopontos.
Os ecopontos, no país como um todo, a taxa de reciclagem é de cerca de, à volta de 20%.
O que é pouco.
Cascais e os restantes municípios estão dentro desta média, mas essa taxa fica muito longe, por um lado, daquilo que é ditado pelas diretivas da União Europeia, que é 50%, temos a obrigação de ir mais longe.
Reciclagem em troca de pontos, um projeto novo na autarquia de Cascais que aposta forte na indústria verde.
E que já está a despertar o interesse de outros municípios, um complemento aos ecopontos, um projeto pioneiro de incentivo à reciclagem que foi apresentado esta quinta-feira no Conselho de Cascais e que vai ajudar à criação de cerca de 5 mil empregos no país. Nos últimos dias, o frio fez disparar os consumos de eletricidade e de gás natural no país. Também a procura por lenha aumentou um pouco por todo o território. Segundo dados do Eurostat, cerca de 2 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza energética. Na origem do problema estão as casas mal adaptadas ao frio e ao facto de muitas famílias evitarem usar o aquecimento para não aumentarem a fatura da eletricidade. No Algarve, onde as temperaturas mínimas são as mais altas de Portugal. Ainda assim, o frio é um problema, Duarte Baltazar.
A sul, onde o termómetro é mais generoso, o frio tem uma única serventia, o fumeiro. Que o diga Maria do Rosário, uma das poucas habitantes da aldeia de Parises, na Serra do Caldeirão.
Isto aqui é as chouriças que matiam o porco para o meu governo. O arzinho que está aí frio conserva as coisas com um arzinho de calor. O frio aqui é duro porque o vento norte, isto fica muito alto. A gente aqui temos vivido, temos que ir aguentando.
E apesar do hábito, as paredes grossas que revestem as casas da serra não chegam para disfarçar uma temperatura mínima de 2 graus negativos. Coberta com várias camadas de roupa, Serafina Ramos só está bem ao pé da lareira.
Algumas que são mais novas não são tão frias. As que são mais velhas são mais frias. É com a lareira e bons casacos, eu nunca tenho frio. Tenho boa roupa para me agasalhar, não tenho frio.
Em várias zonas do país, a procura por lenha mais do que duplicou nos últimos dias. É uma preferência comum também neste armazém Lolé, onde a 18 cêntimos o quilo e 6 euros o saco, ninguém tem dúvidas na hora de comprar.
Agora se levo 400 quilos, suponho que é capaz de dar pelo menos por um mês e espero que daqui a um mês já comece a levantar a temperatura.
Só tem lareira em casa, não tem outra fonte
não,
de aquecimento?
Só tem lareira só. Este ano estou a gastar um bocadinho mais, sim, porque tem feito mais frio.
E por causa destes confinamentos todos, das proibições de circulação entre concelhos, etc., a pessoa tem que estar mais tempo em casa.
Também os consumos máximos de eletricidade e gás natural em todo o país atingiram novos máximos na semana passada. E a procura por sistemas de aquecimento elétrico é evidente em grandes e pequenas superfícies, como a loja de Olívia Martins, em São Brás de Alportel.
Mais ou menos 40%, 50% a mais do que o ano passado. Cada vez mais há mais procura em termos de conforto. O chão radiante é muito mais confortável do que o ar-condicionado. O ar-condicionado é uma coisa que a gente liga, no fim de meia hora está frio outra vez.
Na Serra de Monchique, onde se registam temperaturas mínimas negativas, os isolamentos e a climatização estão limitados apenas a casas novas. Uma grande parte das pessoas aproveita os prejuízos do incêndio de 2018 para ultrapassar o inverno. Vitorino Inácio, por exemplo, perdeu cortiça, mas ganhou lenha.
Faço fogo à noite, draste não.
Eu tinha ardido as sobreiras, tinha-se queimado tudo e agora cortei. Tenho para gastar.
É difícil encontrar nesta serra quem não se diga habituado ao frio. Adelino Guerreiro vive perto da aldeia de Alferce e sabe que se no verão o fogo tudo tira, no inverno o fogo tudo dá.
Vou ao almoço, ou assim da porta torta e que venho para casa e que me ponho o pé da lareira. Se não fosse o foguinho, não se podia estar aqui.
De acordo com o Ministério do Ambiente, serão anunciadas no primeiro semestre do ano estratégias públicas para combater a pobreza energética, um fenómeno que afeta 2 milhões de portugueses, segundo números do Eurostat, e coloca um país ameno como Portugal entre os 4 piores da Europa em matéria de sofrer com o frio e com o calor.
E na origem do problema, no caso português, estão as casas mal adaptadas ao frio e ao facto de muitas famílias evitarem usar o aquecimento para não aumentar a fatura da eletricidade. E por falar em frio, uma sopinha bem quente cai mesmo bem nesta altura. Sopa para Todos, em troca de amor e sorrisos, é o nome de uma iniciativa solidária do Café Paris, em Viana do Castelo. A pandemia está a criar dificuldades a muita gente, por isso os proprietários decidiram ajudar quem mais precisa. Quem sabe da iniciativa já começou a oferecer os ingredientes, mas talvez por vergonha ainda são poucos os que aparecem para comer a sopa, que vai continuar a ser oferecida até ao final do mês de fevereiro. Ana Gonçalves.
À entrada do Café Paris, em Viana do Castelo, o cartaz anuncia uma sopa para todos. O preço são 2 corações e 1 sorriso, o que quer dizer que a sopa
é dada com amor e carinho. Com amor e carinho de toda a gente. E para todos, mesmo para todos. É para dar um bocado de calor e dizer que ainda estamos aqui, estamos humanos, ainda há pessoas vivas, estamos vivos, estamos aí ainda.
Paula Martins, a proprietária do café, confessa que a ideia de oferecer uma sopa não foi dela, foi do marido, e surgiu devido às medidas de restrição que têm sido impostas à restauração e às consequências económicas que a pandemia está a provocar na população.
O confinamento, pessoas que vinham a falar que se queixavam muito, que estava a ser completamente difícil, que tinham que contar todos os dias ao fim do mês. Outra vez um confinamento. E era para dar um bocadinho de calor a toda a gente. Foi assim que veio. Não foi nada de pensar no início, foi assim uma ideia que ele deu, porque o meu marido é assim, dá-lhe ideias, assim, iluminações e pronto.
Assim surgiu a sopa para todos e quem sabe da iniciativa já começou a oferecer ingredientes.
Hoje já me vieram prometer, uma menina que tem um campo, me trazer couves. Tem uma senhora que nos trouxe 1 quilo de cenouras, duas couves e grelos.
A procura da sopa é que ainda não é muita. Paula Martins acha que é por vergonha que as pessoas ainda não tenham aparecido.
Por enquanto acho que eles têm que desinibir-se. Não terem medo de virem, não terem vergonha, porque não há vergonha nenhuma a comer uma sopinha quente.
A sopa para todos é oferecida todos os dias, durante este mês e o próximo, entre as 12 e as 15 horas.
Sopa para todos, em troca de amor e de sorrisos, é o nome desta iniciativa solidária do Café Paris, em Viana do Castelo, que está a aconchegar o estômago e a aquecer a alma de quem precisa. Chegamos ao fim de mais uma volta pelo país, pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar o programa em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet e também à transmissão do programa na página da Antena 1 no Facebook. Nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, com frio, com menos frio, é assim todos os dias. Eu conto consigo, amanhã.
Está feito então Portugal em direto de hoje, numa edição da jornalista Cláudia Costa.